Deus teria que fazer, se ele quisesse, teria que fazer uma, né, começar tudo de novo, fazer um outro, um homem, né, soprar sobre ele o Espírito, tinha que começar tudo de novo. Então ali foi o fim e o começo de uma nova geração. Agora isso foi crescendo, foi aumentando, foi daquelas 8 pessoas, é o que tem hoje, né? Na China tem 200 tantos, é que é 2 bilhões na China, na Índia 2 bilhões, não sei quanto também, aí está indo, vai, né? Aqui no Brasil está 200 e poucos milhões, tal, tá? Então você vê o seguinte: tem que existir um fim, tem que existir um fim. Por que tem que existir um fim? Hã? Fala um só. Fala, Fia, Luane. Você falou? A terra não vai suportar. Com essa progressão, a terra não vai suportar. Né? Nem nós temos estrutura. Então nós não temos. Nós vamos nos perder, nós vamos enrolar realmente na questão do saneamento, nós vamos nos perder na questão da justiça. Questão da justiça. A justiça, por exemplo, é uma coisa que não tem rumo, não tem para onde correr mais. Né? Nós vamos também na questão da boca, da alimentação, saúde, tudo caminha para o caos, né? Tudo caminha para o fim. Amém? Existe um fim, tem que existir um fim. Agora, o fim de lá, o fim daquele tempo foi a arca. A salvação foi a arca com as 8 pessoas em cima da água. Né? Aí eu, esses dias nós, não sei se foi o Lucas, a gente estava conversando, quando viu aquele prédio desabar lá em São Paulo, pegou fogo, né? Aí o prédio alcançou uma temperatura, o prédio queimando, alcançou uma temperatura que eles falaram lá, uma temperatura de quantos graus? 200, não sei quanto. Hã?
Foi mais de 200 graus, mas na hora que pegou o fogo foi quase
200 graus. O prédio alcançou uma temperatura e derreteu. Ele desceu assim, como se fosse uma toalha, né? Ele desceu assim como se fosse uma toalha. Então ali o concreto derreteu. Né, o ferro derreteu. Até os panos que tinha lá. Né? Tudo derreteu. Tudo. Eu não sei como é que eles vão fazer para achar algum corpo lá, né? Corpo mesmo não tem jeito, naquele calor, naquele fogo ali, corpo, acho que eles não vão achar lá, não. Pode achar alguns resquícios, né, se for o caso. Então, o calor, aquilo derreteu. A Bíblia diz que vai haver um estrepitoso estrondo, e os elementos abrasados, né, um calor. Naquele tempo foi chuva, água. Agora é um calor, uma coisa, um estrondo, alguma coisa. É, nós estamos vendo lá, não sei aonde, tem um vulcão lá derramando lava lá. Aquele calor, aquilo passa, sai rasgando tudo, né? Aquela lava ali sai ali da terra com não sei quantos graus. E ali sai, onde ela passa, ela vai até perder a temperatura. Quando ela vai perdendo a temperatura, vira pedra. Vira pedra, aquilo lá transforma em pedra. Em minério. Mas não estamos falando isso por quê? O que tem a ver? Hã? O natural. Explica isso para nós. Nós estamos interessados mais no. Por quê? Vamos ver se vocês já estão, né, já estão entrando na arca. Vamos ver se vocês já estão entrando na arca. Nós estamos preocupados. Presta atenção. Vamos ver se vocês estão entrando na arca. Vamos ver se vocês estão entendendo o que nós estamos entendendo, o que nós estamos querendo, o que nós estamos vendo. Nós estamos querendo passar para vocês. Então aquilo foi uma coisa, o natural explica o espiritual. Nós falamos do prédio para mostrar para vocês que tem sentido lá quando fala, Pedro fala na explosão, que os elementos abrasados se dissolverão, o calor, a temperatura. Então aquilo, os elementos abrasados se dissolverão. Alguma coisa que vai estar previsto acontecer. Assim, né? Então, o natural explica o espiritual. Então, eu falei que nós não estamos, nós estamos vendo o natural, mas a nossa preocupação maior é com o espiritual. Por quê? Por que que a gente não está preocupado muito com o natural? Ou tem gente que está preocupado com o natural? Vai comprar uma geladeira, fazer uma câmara frigorífica, uma coisa assim. Né? Noé construiu a arca. É. Por que que a gente não está preocupado muito com o natural? É com a Lohane está falando aí. Fala, Lohane. Lohane anda dando um banho. Lohane tá... Vai lá, Lohane, fala. De 10, ela está acertando 9, 8. A alma. Então a gente tem que dar um jeito de salvar a alma, porque. Amém? O corpo, a carne, já era. Todo jeito, ela, como a Lohane bem falou, a carne, ela, todo jeito, ela vai pipocar mesmo. Querendo ou não, né? Então, a nossa preocupação tem que ser com a alma. Por quê? Aí uma coisa vai dando porquê das outras, né? É, porque o novo, a nova geração, porque aquela geração deu origem à geração de hoje, que foi através daquelas 8 pessoas, aquela geração anterior desapareceu, veio, deu origem a essa geração. Eu não sei quantos metros as pessoas tinham, não sei que tamanho que era, não sei quanto eles viviam, quanto tempo eles viviam, o que eles faziam, né? Nós não sabemos. Nós sabemos, a Bíblia começa a contar as coisas, não tem muito tempo não, tem muito tempo não. A Terra é de milhões, sei lá, de anos. Mas aí vem, aquela geração deu lugar a essa geração, que nós estamos com ela aqui, e essa geração aqui vai dar lugar a uma outra geração. Isso aqui vai dar lugar a um outro. Ou não? Vai? cujo indez, indez, o que, que é indez? Hã? É o indez é o que, filho? É um só, né? É o ovo do ninho, né? É o primeiro ovo do ninho. O primeiro ovo do ninho, sei lá, você achou um ninho. Então tinha lá um ovo no ninho. É, naquele tempo as galinhas faziam ninho no mato, né, tal, etc. Aí quando a gente, eu já peguei um pouco desse tempo, quando a gente achava um ninho, aí meu pai falava, né? Então, eu vi lá, a galinha botou, saiu de lá, tal, tinha um ovo, então não mexe, deixa esse ovo lá, ele é o indez. A partir dele, porque se a galinha voltar lá e não tiver ovo nenhum, ela costuma abandonar o ninho. Então, mas se você deixar, não mexe no ovo, não, porque a partir daquele ovo, ela vai botar mais ovo. Aí o que a gente fazia? Enganar a galinha. A gente fazia, enganava a galinha. Quando tinha três ovos, que é assim, a galinha, vamos dar aula sobre galinha, né? Falar o que, né? O natural explica o espiritual. Nós estamos dando aula sobre galinha agora, né? Então, ela bota, costuma botar 10 ovos e ficar choca. 10 ovos fica choca. Aí se você não achar o ninho, ela choca aqueles 10 ovos lá, é 10 pintinhos. Aí fica. Mas a gente precisava de ovo. Eu não precisava só de pintinho, precisava de ovo também. Aí quando você achava o ninho, a orientação que meu pai dava assim, então vai lá, deixa ela botar 3 ovos, 4 ovos, você vai e tira 2. Entendeu? Ela não sabe contar. Né? Aí você dava uns 2 ou 3 dias, vai lá, né? Eu olhava lá, tinha 5 ovos, você tirava 2, fechava 3. E assim você ia enrolando a galinha. Até que ela desconfiava, mas, né? Eu já tô sentindo até mal. Eu já botei pra caramba aqui. Eu já botei pra caramba aqui, os ovos não aparecem, né? Aí ela costumava abandonar o ninho ali, deixava, não ia lá mais não. Então, o indez foi Jesus Cristo. Dessa nova, do mundo vindouro. Vai ter um fim esse? Vai. Vai dar origem ao mundo vindouro. Um novo céu, uma nova terra, essa terra faliu, as instituições faliram, tudo está chegando ao fim, tudo está estourando, tudo está perdendo. É, vocês mesmo podem avaliar isso, vocês mesmo podem avaliar isso. Amém? Então, como que a gente vai fazer, então, para nos salvar desse mundo que Jesus falou, quem crê será salvo, quem não crê está condenado. Deus já condenou esse mundo. Jesus Cristo condenou o mundo. Amém? Ele condenou com a vida que ele levou. Com a vida que ele levou, ele condenou o mundo. Agora é o seguinte, ou leva a vida que ele levou, ou está fora. Amém? Se eu, um de nós, começarmos a levar uma vida realmente digna, se nós, um de nós, insistindo, tal e etc., a gente começa a condenar os outros. Se nós, tem muitas igrejas, não tem muitas denominações, muitas igrejas. Igreja que reúne ali, igreja que reúne, porque igreja é povo. Então tem igreja não sei o que, igreja que reúne ali, igreja tal, etc. Se dentre essas igrejas tiver uma igreja que fizer certo, o que acontece? Condena as outras. Condena as outras. Dentre nós, se tiver um, dois ou três que resolver fazer certinho, condena os demais. Os demais vão ter que fazer também. Ou fica fora. Ou fica fora. Jesus Cristo fez, ressuscitou e condenou o resto, né? Ele fez, ressuscitou. Agora, quem quiser, tem que ressuscitar também. Entendeu? Não é difícil entender, né? Principalmente as pessoas, todo mundo inteligente, né, pessoal? É muito fácil entender, né, Lohane? Explica para nós, Lohane, vamos ver. Não é? Jesus Cristo ressuscitou. E agora? Hã? Aí, agora, o que nos resta? Ressuscitar também. Ah, mas eu podia chegar até perto. Não vai dar. Né? Será que eu fizer assim assado? Não vai dar. Não vai ter assim uma recuperação, né? Aula de reforço, tem uma aula de reforço. Será que vai ter? Não. É. Uma pessoa ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. Então ele, agora, a nova geração é dos ressurretos. A nova geração é daqueles que ressurgirem. Por isso que Paulo fala, se não houve ressurreição, é vã a nossa pregação. O que a gente prega, ele não é para poder arrumar uma vida para você aqui, não. Arrumar uma vida boa para você aqui, tem outros lugares, tem outras providências que você vai tomar. Bem? A pregação nossa é levar as pessoas a participar da ressurreição. Hã? Principalmente da primeira ressurreição. Porque a segunda ressurreição, ela também, eu acredito, que se não houvesse julgamento na segunda, porque se há julgamento é porque é possível alguém se salvar na segunda ressurreição. Mas a primeira é pela graça, a primeira é pela graça, a primeira é pela fé, a primeira é pelo que você fez, pelo que você acreditou, pelo que você fez. A segunda é pela lei. Aí toda carne vai ressuscitar, toda carne. Mas ressuscita não no novo corpo, ressuscita para o juízo. Ressuscita para o juízo final. Quer dizer, eu estou falando, estou vendendo pelo mesmo preço que eu comprei ali. Estou falando do que eu entendo. Por isso é que quem crê, quem não crê não tem como fazer nada. Só vai fazer a pessoa que acreditar, né? Então, nós estávamos cantando aqui que há um lugar. Há um lugar. E aí parece, agora vocês vão ver, se a palavra que eu está, a palavra que eu vou falar, que está escrita ali, que eu já sei o que eu vou falar com vocês, e está relacionado com isso aqui que nós estamos falando, né? Que as músicas que vocês cantaram, há um lugar, e a outra anterior, qual foi? Hã? Às vezes é difícil, difícil entender. Cristo veio para ajudar você, né? Aí estava tocando e eu prestando atenção, cantando e eu prestando atenção. Eu prefiro mais prestar atenção, cantar mais com a alma, cantar mais com o meu entendimento, né? Então, realmente, a nossa salvação é Cristo. Ele é o Salvador. Cristo veio para ajudar a gente. Né? Então, ele fala, né, sem mim, você não dá conta, não. Você precisa de mim. Você precisa de mim. Eu sou, você, eu não vou te deixar só, eu vou estar com você. Na verdade, ele é a salvação. Ele é o Salvador. Então, se você for cantando, você vai observar que a pessoa que cantou, que fez a música, as pessoas que fazem a música, normalmente são inspiradas. Quando a música é inspirada, ela traz uma mensagem ali. Ela dá para você entender. Assim como os salmos foram orações que fizeram, principalmente Davi, e as orações inspiradas, porque Deus queria deixar ali um ensinamento. Estava falando para a Suzane hoje a respeito de essa noite, eu comecei essa noite passada, lá no meio da noite, Eu comecei, né, orar e pensar lá. Aí depois eu comecei a ler um salmo. Um salmo. Aí de um salmo foi passando para o outro. E foi mostrando para a Suzana assim que, de um salmo, Davi, naquele primeiro salmo, ele chorava, ele reclamava, ele murmurava. Você via que ele estava passando sérios problemas. Você via que ele estava enfrentando uma barra pesadíssima naqueles primeiros salmos ali. E aí, logo em seguida, ele começa a louvar, né? Nos outros salmos, ele começa a exaltar, mostrar para Deus, louvar a Deus, agradecer. Então, eu estava dizendo, ele conseguiu, ele alcançou aquilo que ele pediu no primeiro, no segundo, no terceiro, né? Aquilo que ele estava fazendo naqueles primeiros, ele alcançou nos demais. E aí ele começa a louvar a Deus, ele começa a exaltar realmente, colocar Deus lá em cima, o que Deus havia feito com ele. Aí, Maria, e Davi, nada mais, nada menos, era o rei Davi, né? Então, se o rei Davi precisou de Deus, o rei Davi, porque Davi também vai fazer parte dessa geração que nós estamos falando aqui. Imagina nós, o quanto nós precisamos de orações, né? Orações semelhantes àquela de Davi. O quanto nós precisamos de fazer orações semelhantes àquela. Porque aquelas ficaram escritas para nos ensinar. Aquelas ficaram escritas para mostrar para nós. Para servir de exemplo. Amém? Então, Cristo veio para nos ajudar. O que mais? Há um lugar. Há um lugar. Nós estamos atrás, nós estamos caminhando, né? Vindouro. O que é vindouro? Hã? Futuro, né? Vem por aí. O mundo vindouro. Esse lugar, assim como foi lá naquele tempo, A arca, hoje, a arca simboliza Cristo. Então, que lugar é esse? Cristo é o lugar. Eu preciso... A arca está pronta? A arca está pronta? Hã? Luiz acha que não. Vamos ver. Por que não? Agora já caiu a ficha. Então, a arca está pronta? Por quê? Cristo ressuscitou. A arca está pronta. Não há outro caminho. Amém? Agora não tem outro caminho, não tem outro jeito, não tem para onde. Não tem outra pessoa que vai conseguir fazer o que Jesus fez. Não tem outra pessoa que vai conseguir fazer o que Jesus fez. Amém? Ninguém vai conseguir fazer. Nem Paiva Neto, nem... Como é que chama? Ninguém. Né? Então, a arca está pronta? O que é que precisa fazer agora? A arca está pronta. O que é que nós precisamos? Entrar na arca. Entrar. Na arca. Entrar na arca. Né? Como que a gente faz para entrar nessa arca? Vamos abrir a nossa Bíblia. Atenção, né? Jeremias capítulo 50. Versículo 4. Jeremias capítulo 50, versículo 4. Jeremias, capítulo 50, versículo 4. Pega aí, Rodando. Acompanhando aí com o Lucas. Então, tá. Então, vamos. Ó, então vamos lá. Vê, por favor.
Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente. Andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor, seu Deus. Pelo caminho de Sião, perguntarão. Para ali, dirigirão os seus rostos. Virão e se ajuntarão ao Senhor num concerto eterno que nunca será esquecido.
Repete.
Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente. Andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor, seu Deus. Pelo caminho de Sião, perguntarão. Para ali, dirigirão os seus rostos. Virão e se ajuntarão ao Senhor, num concerto eterno, que nunca será esquecido.
Amém. Então vamos ler mais uma vez, pausadamente. E ali vocês vão ver assim, ó. A arca também é Sião. Por que que a arca é Sião? A arca também é a igreja? Então, se aqui tiver dois ou três que já entraram na arca, os que ficaram de fora, os que não estão aqui, não faz parte ainda desse ano. Aqui na arca, Já tem uma pessoa, o Indês? Tem. Cristo. Ele já está aqui, ó. Ele já está aqui na arca. A arca, todos vão estar aqui na arca. Não foi os oito que estavam aqui que deu origem aos demais? Não foi? E a igreja que vai dar origem aos outros. E a igreja será constituída por aqueles que entraram aqui. Deu para entender, Neto? Então explica, Neto. Pega o microfone. Explica. Porque tem que entender isso. Se não entender, não funciona. Deu para entender, Neto? Explica. Deixa meu irmão, vai lá, leva pro meu irmão.
É, como o senhor está falando aí, né, que a arca é Cristo, e todos aqueles que estiverem nela, eles também estarão salvos, como aqueles que no tempo de Noé, também que estavam dentro da arca, foram salvos.
É.
Ou seja, a nossa salvação, então, é estar aí, estar em Cristo. Se eu estiver em Cristo, então eu tenho esperança da salvação.
Então, a igreja... Ela é constituída, o povo de Deus é constituído só por esses aqui? O que você acha?
Sim.
Para ver se...
Eu acredito que sim. Só aqueles que estão aí.
Se você não tiver aqui, se você estiver fora.
Aí eu estou fora da igreja também.
É. Então você precisa, se quiser ser salvo.
Sim.
Porque só será salvo a igreja. Só a igreja que vai ser salva. Só o corpo de Cristo. Só a igreja vai ser salva. Que vai dar origem à nova geração, o novo mundo. É exatamente os que tiverem nessa arca aí. Os que tiverem naquela arca. Deu para entender, amigo? Então, o esforço que a gente faz, que nós estamos fazendo aqui, não é para outra coisa, senão colocar a pessoa lá dentro. É, Lucila? Então, por exemplo, a Lucila tem aí o secretarinho dela aí, o João Nevalzinho, como é que ele chama? João Vitor. Ela leva o João Vitor para baixo, para cima, carrega o João Vitor para cá, carrega o João Vitor para lá, tal, etc. Né? Ela está pensando na salvação do João Vitor, ou dando a salvação dela. Como é que ela vai fazer? Será que ela acha que o fato de João Vitor estar junto com ela vai... Ou ela vai... Ela tem que botar o João Vitor no caminho, falar para o João Vitor, se arruma um jeito de entrar. Porque por mais que o João Vitor esteja com ela, ele, você não sabe o que ele acredita, você não sabe o que, é que ele... Pensa, sabe o que está vendo? Então, entrar, participar junto conosco, nós vamos todos aqui lutando, pelejando, né, cantando, orando, buscando, fazendo orações, etc. E esforçando, né? O nosso esforço é para que todos sejam salvos. E essa salvação é colocar lá dentro da arca. É entrar na arca. É uma coisa assim difícil de explicar, será que é? Não é, não. É difícil de entender. Porque para explicar eu não vejo dificuldade, então. Talvez eu não saiba explicar direito. Mas está dando para entender? Tá, então, a arca lá atrás salvou a humanidade. A arca hoje também vai salvar a humanidade. Os habitantes da nova terra, haverá um novo céu, uma nova terra, vai ser uma terra nova. novinha. O novo homem vai ficar na outra terra. E o convite de Deus, o chamado de Deus, é para que nós façamos parte daquela geração lá. Amém? Quem quiser, é um convite, né? Não saiu assim, chama e convida para a festa, as bodas do Cordeiro. É uma festa, é uma coisa assim, muito... fala assim de muita maneira, de muitas maneiras, para atrair a gente, né? Fala de muitas maneiras para atrair a gente. Ainda tem mais um assim, a promessa de Deus é de que quem estiver na arca, vive bem aqui na terra. Quem estiver entrar, quanto mais cedo nós entrarmos para a arca, melhor. Quanto mais cedo eu entrar para ali, melhor. Ali eu estou salvo. Há um lugar de descanso, não é que nós estamos cantando? Há um lugar de refrigério? Há um lugar que eu vou sentir paz, que eu vou sentir onde as coisas estão... Como é que é? Não me... Não me abala o Ender. Cadê o Ender? Não é o Ender? Esse lugar... Onde as más notícias, onde nós vamos ficar ali dentro, de tal forma, protegidos, que as coisas não nos abalam mais, as coisas não vão nos abalar mais. A gente vai se tornar inabalável. Então eu preciso entrar nesse lugar urgente, eu preciso entrar o mais cedo possível, vocês concordam? Nós precisamos entrar. Mais cedo possível. Olha, tem uma pessoa que está querendo entrar. É eu. Estou querendo entrar. Amém? E se eu entrar, eu condeno o resto. Passa a régua no resto. Eu vou dizer, se eu entrar, falo, eu entrei. Agora, por que você não entra? Eu entrei. O que você acha? Deve entrar ou não deve? A sua diz que não, então não entra, espera nós, né? Não, eu preciso entrar, Suas, o mais rápido possível, porque se a gente for esperar, se a gente for esperar, a gente corre o risco de não entrar. Corre o risco de não entrar. Que Moisés ficou sempre esperando pelo povo, etc. E o povo acabou enrolando Moisés, etc. E depois, aquilo ali simboliza uma coisa interessante que foi o que Jesus falou depois. Jesus também falou sobre isso. Ele, no Evangelho ele fala, né? Deixa pai, mãe, tal, etc. Porque... É melhor você entrar e às vezes dar a mão para quem está fora do que você ficar de fora e querer empurrar, né? O caboclo lá no prédio deixou para poder sair do prédio na última hora, se lascou, né? Amém. Então aqui vocês vão ver assim, ó, naqueles dias e naquele tempo, referindo-se a um tempo distante. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel, não tem uma Jerusalém na terra e uma Jerusalém no céu? Os filhos de Israel, nem todos que são filhos de Abraão são filhos de Deus. Os filhos de Israel... virão eles e os filhos de Judá juntamente. Os filhos de Israel. Aqui, a igreja aqui. Aqui, a igreja aqui. Os filhos de Israel aqui. Né? os filhos de Judá. Deu para entender? Então você tem um povo, ali o povo que saiu do Egito, todo aquele povo era povo de Deus, era o filho de Israel. Então você, filho de Israel, vai querer. Os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando. Aí que então mostra, andando e chorando, e virão e buscarão ao Senhor. O que que Jesus falou? Jesus deixou bem claro. Aquele que busca, acha, aquele que procura, encontra, dá e dá-se-vos-á, medida boa, recalcada, entendeu? Batei, abrir-se-vos-á, buscar. Virão e buscarão ao Senhor. É o que eu estou falando para vocês. O que eu sinto que eu estou fazendo? Eu sinto que eu estou fazendo. É isso. Eu preciso buscar. Eu preciso mais do que todo mundo. Eu preciso mais do que todo mundo. Eu preciso buscar Deus. Amém? Aonde que eu vou achar? É ali. Amém? Eu preciso buscar Deus. Então Jesus falou: ninguém vem senão por mim. Então eu preciso buscar Deus. E eu já entendi que o melhor, o caminho mais curto para mim chegar até Deus é Cristo. É o caminho mais fácil, o único caminho para mim chegar até Deus é Cristo. Eu preciso conversar com Ele. Eu preciso invocá-lo. Eu preciso falar com Ele, de qualquer jeito. Eu vou na Bíblia, eu procuro saber, eu estou querendo saber dele. Não estou querendo saber mais de ninguém. Eu estou querendo saber onde fala dele. Amém? Porque através dele, eu vou chegar até Deus. Eu vou chegar até Deus. Amém? Através dele, você vai chegar até Deus. Então aqui fala assim: pelo caminho de Sião perguntarão. Pelo caminho de Sião perguntarão. O caminho de Sião. Eu quero saber, eu vou perguntar. Vocês vão perguntar para mim, se for o caso. Luiz, você chegou? Como é que você chegou? Luiz, você está, né? Como é que você fez para poder chegar até ali? Pelo caminho de Sião. Sião é Cristo. Sião é a igreja. Sião é Cristo. Entendeu? Então aqui está a cabeça dele, ó. Isso aqui é o corpo. Sião é a igreja. Pronto. É uma coisa simples, simples, fácil. Aí saiu as pessoas ali procurando por Jesus, queria saber de Jesus, onde estava Jesus, o que Jesus tinha falado, né? O que Jesus estava planejando. Os discípulos, né, andavam, queriam entender Jesus. É o que nós vamos fazer também. É o que nós estamos fazendo também. Meditando, pensando, invocando. Senhor, tal, etc. Por aí. Aí está. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali dirigirão seus rostos. Dirigirão seus rostos para lá. Perguntarão. Virão e se ajuntarão ajuntarão ao Senhor. Virão e se ajuntarão ao Senhor num concerto eterno. Num concerto eterno. São as pessoas que fizeram aliança com Deus. Juntou a Ele. Aqui é o corpo dele, a cabeça, né? Então, Sião é a igreja que fez aliança com Deus, que fez, que se uniu a Deus num concerto. É a nova aliança. Ovelhas perdidas foram o meu povo, foram, não é mais. Ovelhas perdidas foram o meu povo. O povo de Deus não é mais ovelha perdida. Os seus pastores as fizeram errar. Mas agora não aceitamos mais isso. Para os montes as deixaram desviar. De monte em outeiro andaram, esqueceram-se do lugar de seu repouso. Esqueceram do lugar de seu repouso. Esqueceram, né? Tem muita gente aí que esqueceu de Cristo. Tem muita gente aí que não se pergunta mais por Cristo. Tem muita gente por aí que não quer saber mais de Jesus. Não é o nosso caso, amém, gente? A gente vê no semblante da pessoa. Então, o lugar do repouso. Há um lugar, tá? Todos os que achavam, as devoraram, e os seus adversários diziam, tal, etc, etc. Amém? Não é verdade, gente? Olha, virão e se, na sua tradução, está o quê? Versículo 5. Virão e... Tem outro lugar que está? Unirão? Hã? A juntar, unir, se uniu ao Senhor. Primeira Coríntios capítulo 6. Primeira Coríntios capítulo 6. Versículo 16. Primeira Coríntios capítulo 6, versículo 16 e 17.
Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois em uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito.
Então, lá está falando o quê? Existe Sião, existe a igreja, existe a figura da Grande Babilônia. A Grande Babilônia é aquela que é um outro corpo. Aquele que se une a Cristo vem para cá. E aquele que se une à Grande Babilônia vem para cá. Quem quer Jesus Cristo, quem quer Deus, vai procurar Deus aqui. Agora, quem ficar satisfeito aqui, vai ficar por aqui. Aquele que se une a essa aqui e aquele que se une a essa igreja. Então, são dois povos, Só existe dois povos na Terra: a luz e as trevas, o bem e o mal, Deus e o diabo. Os dois grandes luzeiros, um para governar o dia, o outro para governar a noite. Aquele que se une a Cristo, o que que vai acontecer? Ele vai adquirir o Espírito de Deus. E aquele que se une a outra, adquire o Espírito da outra. Então Jesus falou assim: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. O que que Jesus fez? Ele se uniu a Deus e adquiriu o Espírito de Deus. Se você se unir ao Senhor, se você se unir ao Senhor, o que é que se unir? Como que é? Ir atrás, caminhar, pergunta por Ele, queira, vai atrás dEle. Una-se a Ele. Tem coisa difícil aí? Não tem. Una-se a Ele, fica do lado dEle, pergunta por Ele, queira entender Jesus, queira saber de Jesus, queira, se você vier, eu conto, eu falo muito de Jesus para você. Amém? Una-se a Ele, e você vai adquirir o Espírito dEle. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. É, vinde e arrazoemos, né? É, venha a todos aqueles que estão cansados, abatidos, oprimidos, etc. Não tem uma pessoa que procura por Ele que não é bem recebida. Ele não lança fora ninguém. Não existe uma pessoa que procurar por Ele, ele vai refutar. Pelo contrário, Ele quer ajudar você. Cristo quer ajudar você. Ele quer. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso salvador. Ele sabe a situação da gente. Ele sabe que nós precisamos dele. Pronto. Então, nós lemos lá em Jeremias que a gente vem chorando, porque nós estamos cansados. Como eu falei, nós estamos aflitos com os problemas de saneamento, nós problemas de educação, problemas disso, problemas daquilo. Nós estamos cansados. Cansados desse mundo tenebroso, injusto, custoso. Então, não é a melhor hora para procurar refúgio? Não é a melhor hora para procurar socorro? Vamos procurar socorro no lugar certo, gente. Vamos atrás da pessoa certa. Amém? Mas se você ficar aí olhando para a minha cara, você não vai achar, não. Se você não mostrar meu, um pouquinho de interesse. Quando eu falar para você, lê isso, você lê. Né? Quando eu falar para você, olha isso aqui, você olha. Na reunião você presta atenção, queira saber, interessa pelo que eu estou falando. Eu é, ué. Então vocês vão fazer o quê? Vocês vão ouvir quem daqui a um dia? Amém? Eu estou me esforçando para poder ficar o máximo de tempo com vocês. Mas eu não sou eterno. Né? Eu estou me esforçando para ficar o máximo de tempo. E todos os dias eu trago boas novas. Boas novas. Pão da vida, alimento novo, eu trago para você. Aí você, se você for uma pessoa, você vai sair daqui e você vai atrás. Amém? Para você ler isso, você lê. Medita nisso, você medita. Vocês estão acompanhando o raciocínio? 1 Coríntios, então, nós lemos, os versículos 16 e 17, está falando, ó, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, não está falando de meretriz aqui, não. Não está falando. Não. Faz-se um corpo com ela, porque serão os dois uma só carne. Mas o que se... Paulo usava ali o natural para poder explicar o espiritual. Mas o que se ajunta com o Senhor é um espírito com ele. Amém? É um espírito com ele. Aquele que se une a Deus, não importa o quão pecador, o quão sujo a gente tiver, a gente vai se unir a Deus, unir ao Senhor, e ele vai nos purificar de todo o mal, ele vai nos regenerar, ele vai nos salvar. Una-se a ele o mais rápido possível. Amém? Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Muito interessante também aqui, quer ver? Versículo 22. Aliás, Efésios capítulo 5. É isso mesmo. Efésios capítulo 5, versículo 22. Olha para você ver. Está falando uma coisa. Está falando uma coisa. Natural. Mas para dizer uma coisa espiritual muito importante. Muito importante. Presta atenção. Porque muita gente, pega isso aqui, por exemplo, os homens. Os homens. Os homens, quando lê isso aqui, fala, vós mulheres. Aí eles não leu, ué. Né? Ele pega aqui, olha, vós mulheres, tá? Não, eu não sou mulher, então eu não vou ler esse pedaço aqui. E as mulheres, quando chega aqui embaixo, vós maridos, elas também não vão pular. Quando na realidade, está usando o natural para falar alguma coisa espiritual muito importante. Vamos ler?
Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra.
Então, a gente normalmente lê esse trecho aqui aonde? Nos casamentos, né? Nos noivados, tal, etc. O pessoal costuma fazer isso. Mas isso aqui não é uma palavra para casamento, não. Vamos lá, continua.
Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne.
E aí ele vem e aí ele fala, grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Então ele não estava aqui querendo falar sobre relacionamento, tá? Fazendo sobre casamento, tem noivado. Ele estava aqui querendo falar conosco a respeito da igreja. Amém? Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos. Então, quando a gente entra aqui, quando eu passo a sujeitar a ele, eu me torno a igreja gloriosa, a esposa do Cordeiro, a igreja gloriosa. Eu estando aqui, eu vou me sujeitar a ele. É isso que eu falei para vocês. Quanto mais você se sujeitar a Cristo, mais a igreja você vai se tornando, mais seguro você vai estar. É? Mais seguro você vai estar. O marido é a cabeça. O marido aqui, ó, ele é a cabeça. Cristo é a cabeça da igreja. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, né, vamos ver aqui as passagens que vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Cristo ama a igreja. Ele deu a vida por ela. Cristo deu a vida por nós, gente. Ele quer a nossa salvação, Ele quer nos ajudar. Ele deu a vida e não tem outra maneira de amar mais do que ele falou, ele fez isso, não. Ah, aí vem, para santificar, purificando-a. Então eu me uno a ele, olha. Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. A si mesmo se entregou por ela, né? Para a santificar. Então, quando você entra aqui, Carmen, quando você entra aqui, você entra toda atrapalhada. Nós procuramos Sião, nós procuramos a igreja, o povo de Deus, e entramos na arca. Foi aqui que ele nos santificou, foi aqui que ele nos purificou, foi aqui que ele nos lavou. Que é toda palavra que vocês ouvem. Hoje é sábado, amanhã nós estamos aqui de manhã, nós estamos aqui à noite, a gente está... A lavagem quem estiver entendendo, querendo realmente, vai participar dessa obra que Deus realiza com a igreja. Ele considera a igreja realmente a sua mulher, a sua esposa, e ele realiza essa obra. Querendo a gente ou não, essa arca ela está cheia, essa arca ela está atropelada de gente. Ela reúne todas as pessoas que morreram em Cristo. Ela reúne todo mundo. Começou com Cristo. Todos os filhos de Deus, todos aqueles que serão salvos, né, começando lá de baixo. Está tudo ali dentro da arca. Aquela é a nova geração. Somos uma nova geração, né? É a nova geração. E você está esperando o quê? Para entrar ali. Mas entra com gosto, entra realmente querendo. E você vai encontrar ali uma pessoa que te ama. Ele não vai fazer igual o sonho da menina, né? Deita aí que eu vou te usar. Não é assim, não. Ele ama você. Não é igual o mundo. O mundo quer nos usar. Amém? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Não, falando da igreja gloriosa esse dia, a igreja gloriosa vai sair dali. Ué. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, tal, etc. Tal, né? Porque ninguém aborreceu a sua própria carne. Como Cristo poderia aborrecer a igreja, sendo a igreja o seu corpo? Como Cristo poderia aborrecer a igreja, sendo ela o seu corpo? Ele ama a igreja. Amém? Ele ama a igreja. A igreja é o seu corpo. Ninguém nunca aborreceu o seu corpo. Hã? Por isso que Paulo fala aqui, grande é este mistério, Cristo e a igreja. Amém? Para a gente encerrar, João capítulo 10. Para a gente encerrar. João capítulo 10. Versículo 30. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. O que que salvou Jesus? Hã? Eu e o Pai somos um. O que que salvou Jesus? Ele? Né, amigo? Então essa foi o caminho que Jesus encontrou para se salvar, porque para ele nos salvar, ele tinha que primeiro se salvar. Ele tinha primeiro que... Como é que você está lá dentro do avião? Aconteceu um problema. Põe a máscara em você primeiro, para depois botar nos outros. Você está lá afogando. Aí você vai querer botar o colete numa pessoa que está afogando. E você sem colete, ela junta com você e vai todo mundo para o saco. Entendeu? Primeiro põe em você, depois na pessoa que você quer se salvar. Amém? Primeiro Moisés errou, aonde? Então Moisés, ó, toca para frente. E Jesus fez certo. O que que Jesus fez? Ele se salvou. E ele orientou, ele deixou bem claro. Deixa, toca para frente, porque senão, nem lá, nem você. Não é pouco caso, não é ruindade, não é não. Põe a máscara em você, porque você tem muito mais possibilidade de ajudar o outro. Então Jesus entendeu perfeitamente que ele precisava se salvar. Amém? Ele precisava primeiro construir a arca, para depois colocar a gente na arca. E ele é a arca. Então Cristo é a arca. Eu e o Pai somos um. Ora, João 17. Versículo 11. João 17, versículo 11.
E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste.
É, é o 11, só o 11.
E eu já não estou mais no mundo.
Eu não estou no mundo.
Mas eles estão no mundo.
Mas o Toninho está no mundo.
E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Para que sejam um.
Para assim, que sejam um.
Assim como nós.
Assim como nós. Eu me uni ao Senhor. E que eles se unam a nós. A salvação de Jesus foi se unir a Deus. E atrás, querer saber... consultou as escrituras, olhou Isaías, Jeremias, Provérbios, ele foi atrás, ele quis conhecer o que os fariseus não conheceram, os religiosos não tinham mais interesse, Jesus foi atrás, assim como está acontecendo hoje, as religiões, denominações, não estão querendo saber das coisas que estão escondidas ali. Tem coisas preciosas. Não é? Ninguém está. Está deixando. E nós, a nossa salvação, Jesus falou, Pai, assim como eu e o Senhor, assim como eu e o Senhor, nós somos um, que eles também sejam um conosco. É? Unir a ele, ser um com ele. Às vezes você pode até pensar que você, mas está longe, muito longe. Amém? Um perigo muito grande ficar conformados. Amém? Eu, Pai, sou um com o Senhor. Nós somos um. Ou seja, o que o Senhor faz, eu faço também. O que eu faço, o Senhor faz também. O que o Senhor faz, eu faço. Amém? Quer ver? Anda sobre as águas. Manda o leproso ser curado. Manda não sei o quê. Tudo o que Jesus queria fazer, podia fazer. Ele e Deus. Jesus podia fazer tudo o que ele quisesse. Os discípulos chegaram e disseram, Senhor, manda ser fogo do céu. Os discípulos sabiam que se Jesus quisesse, ele acabava com... Os discípulos sabiam. O que ele era capaz de fazer. Por quê? E por que a gente não é capaz? E como é que nós vamos ser capaz? Porque nós vamos unir com ele. Amém? Vamos ou não vamos, Luciano? Vamos ou não vamos? Vamos. Então, a proposta de Deus para nós é essa. Tudo eu posso se eu estiver ali. Hein? Não é não, Cidinha? Ou vamos ficar parados, deixar que o mundo vem e passa por cima de nós? O mundo vem, vai, o mundo está vindo aí, vai passar por cima e vai arrebentar todo mundo. Está passando por cima. Como um rolo compressor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, não se cansarão, não se fadigarão. Aqueles que esperam no Senhor, amém?
Amém.
Deus abençoe vocês. Por hoje, basta. Né? Tem mais. Mais coisa. O apóstolo Pedro, né? Ele, pessoal, lá e quando viu Pedro fazer as coisas que Pedro fazia, lá está escrito assim, muitos se uniram ao Senhor, só de ver o que Pedro estava fazendo. Muitos se uniram a Deus. Amém, gente? Amém. Eu não sei exatamente, vamos dizer assim, o que que Deus quer de mim, o que que Deus quer de você. Eu acho que nem você sabe o que que Deus espera de nós. Mas o certo é que a gente, unindo-se a Ele, aproximando dEle, querendo saber, né? Nós temos que perturbar. É como se fosse mesmo assim, perturbar o céu. Nós temos que bater, nós temos que saber. Senhor, e aí? Como é que vai ficar? Não, filha? Assim, sabe, incomodar. Amém? Amém. Deus falou conosco, você acha? Falou? Você vai sair daqui assim, mais animado, querendo se unir ao Senhor? Será que nós conseguimos, né, fazer a igreja interessar, em se unir a Deus? Né, Júlia? Gastar o seu tempo, a sua inteligência, gastar a sua força física, gastar a sua capacidade em conhecer a Deus, em se unir a Deus. Amém. Quem quer falar? Além do Toninho. Toninho quer, mas eu não quero o lugar dele, porque, né? Quem mais quer? Alisson, Suzane, consideração aí? Não. Hã? Amém. Wender, Estevão, leva lá para o Estevão. Estevão quer.
Amém.
Deu para entender, ou foi complicado?
Não, foi bem, o senhor explicou bem explicado. Até no começo eu fiquei com uma dúvida, aí depois o senhor acabou respondendo. Porque o senhor disse que Jesus, ele entrou na arca, né? E eu tinha entendido que só depois que ele ressuscitou que ele entrou na arca. Mas aí o senhor disse que nós, né, temos o direito de, né, que se a gente acreditar, a gente vai entrar na arca. Né? Enquanto a gente estiver nesse corpo, não é isso? Uhum. Ou eu estou errado?
É agora.
É agora, né?
É agora. Né?
Não, então aí eu estava pensando, né? Que, e é interessante que assim, que o direito, né? Que a gente, às vezes a gente acha que entrar na arca é ruim, né? Mas é aquilo que o Senhor sempre vem falando, né? Deus, ele vai cuidar da gente, ele vai guardar a gente. Então, assim, é um privilégio, na verdade, né? A gente permanecer nesse caminho. Porque, além da gente ganhar, né, o direito, né, de entrar, né, nesse mundo vindouro, como o Senhor escreveu ali, a gente vai ser guardado aqui também.
Exato.
Né? Então, assim, é uma coisa que...
Pode falar.
Que é assim, que por mais que a gente às vezes preocupa com essa, né, com essa vida aqui, né, e ele vai ensinando a gente, ó, né, não é só essa vida, né, não é só isso, isso. Né, trabalha, mas não dessa forma, muda, né, faz isso, ou não faz mais aquilo. Isso é uma coisa assim, às vezes a gente vê o Senhor falando e a gente consegue ver o prazer, né, do Senhor falar as coisas que o Senhor fala pra gente, né. Porque o Senhor com certeza já entendeu mais, um pouco mais do que a gente. Então, assim, uma alegria, né, um ânimo. E com certeza isso serve, sim, de exemplo para a gente. Né? De não só ficar aqui também sentado, ouvindo, mas também o quê? Entrar, né, o quanto antes nessa arca e fazer o que cada um tem que ser feito. Né? Que é também o quê? Levar essa palavra, viver esse evangelho. Eu acredito que, assim, a melhor forma da gente... falar o evangelho, acho que você viver esse evangelho, que isso faça parte da gente.
Isso, né? É isso mesmo. Duas coisas, né, que, observando aí o que você está falando, a gente lembra, irmão, tem a promessa da vida que é, e da vida que há de vir. Aquele que entra em Cristo, que encontra aquele lugar, nós não estamos cantando, há um lugar de descanso, um lugar de refrigério, um lugar onde você vai ter. É esse lugar. Quanto mais antes. Lá em Jeremias, nós acabamos de ler, o povo ia chegando chorando, cansado, lutando, procurando por Sião, procurando por, exatamente procurando. Depois lê Jeremias de novo. Lê Jeremias de novo. Amém? Você precisa interessar, acordar. Interessar você, se você interessar, como você está falando, parece que a gente tem mais Deus do que os outros, Deus. Eu não vejo dessa forma, assim, eu tenho, acho que eu tenho mesmo, entendeu? Porque, às vezes Deus mostra nas visões, tal, etc. Mas a gente tem os espinhos na carne, para a gente não vai descer, né, com coisa. A gente sabe, eu vejo ali Davi, estava vendo você falar e lembrando. Davi, ele entra com um salmo, reclamando, murmurando, tal, etc. Mas você vê que no salmo seguinte, ele põe Deus lá em cima. No salmo seguinte, ele já começa a dizer assim, ou como o Senhor foi bom. Significa que ele buscou e foi atendido. Significa que ele bateu e Deus ajudou. Amém? Por que que a gente chega e fala com tanta autoridade? Porque está acontecendo com a gente. Está acontecendo, a gente está sabendo. Amém? A gente tem chegado da forma como está escrito aí. Querendo saber, perguntando por Sião, lá em Jeremias está falando. Nós estamos perguntando, procurando entender como é que faz para poder entrar ali. Amém? Então agora mesmo nós acabamos de falar, ó, eu e o Pai somos um. Jesus se interessou e ele foi e se uniu a Deus. Meditando, pesquisando, analisando, comparando coisa daqui, coisa dali, e de repente, não era ele mais, era Deus. E de repente não era ele mais, era Deus. E aí você vai fazer a mesma coisa, meu irmão. Você vai começar a se interessar e querer saber, então um pouquinho não é mais você. É Cristo em você. É a nossa salvação. Amém? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus, Senhor Jesus, Pai nosso que está no céu, se for possível, a igreja que está aqui, se for possível, Senhor, nós queremos entrar. Se o Senhor nos permite nos dar a mão, nós queremos entrar neste lugar onde o Senhor está. Esse lugar é o lugar onde o Senhor está. Muitos nomes nós podemos chamar. Cristo, Arca, Sião, Jerusalém, esse lugar se for possível, Pai, não esqueça de nós, não retire de nós a tua graça. Continue nos chamando, né? Continue nos incomodando. Continue, Pai, nos convidando para entrar. Entrar neste lugar. Entrar neste descanso. Este repouso. Se nós que vivemos nesses últimos dias estamos entendendo, seja para honra e glória do Senhor. Que nós venhamos, Pai, aceitar, concordar com o convite de estarmos juntos, unidos, numa só fé, desta festa, desse banquete celestial, onde eu creio que um dia nós estaremos. Queremos estar aqui com a igreja que nós somos. Queremos estar, meu Pai, juntos. Que nenhum de nós se perca. Que nenhum de nós despreze o teu chamado. Amém, Jesus. Amém. Nós te agradecemos. Nós te louvamos, né? Nós queremos te exaltar, o Senhor, Deus Criador de todas as coisas. Todo poder está nas tuas mãos, Senhor. Está nas tuas mãos o querer e o realizar. Se a vontade do Senhor é que nós nos esforcemos, nós vamos. Se a vontade do Senhor Deus é que nós abramos os nossos corações, eu creio que nós faremos isso, Jesus. Eu creio que nós faremos isso, Jesus. Amém. Amém.
a sua missão nesta terra e cumpriu. Nos mostrou seu reino e com sinais que estavam nele vimos a nossa esperança. Creio que o Senhor Jesus veio para cumprir a sua missão nessa terra. Mostrou seu reino e com sinais que estavam nele vimos a nossa esperança. Da água e do Espírito se crê.
desde o começo. Aprender a acreditar. A verdade é que a nossa confiança em Deus passa por acreditar. A nossa salvação está realmente nessas provações pelas quais nós passamos e aprendemos com Deus a confiar, a acreditar. Que Deus nos ajude. Que Deus nos guarde. Que Deus nos ajude. Que Ele, com a provação, com a tentação, nos venha também a solução. Amém? Nos venha também o alívio. Nos venha também a nossa fé. Amém. Amém. Deus abençoe. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.